Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
O assunto hoje é insuficiência cardíaca. Segura aí, Marco Aurélio, que eu vou baixar esse ar aqui. Segura aí, né? Enquanto o doutor Yuri faz as falas aqui. Segura esse negócio aí. Insuficiência cardíaca. Insuficiente é aquilo que não é suficiente. Suficiente é aquilo que completa. E insuficiente é aquilo que não completa, que não conseguiu completar. Na minha interpretação leiga aqui, como radialista que eu sou, né? De médico eu tenho nada. Então pronto. Então, vou pegar pelo pé do português aqui. Insuficiência cardíaca. Doutor Yuri, boa tarde.
O termo, ele é autoexplicativo, né? Insuficiência cardíaca é aquela situação em que o coração está insuficiente em promover as ações que esperamos dele, né? Tem várias formas de apresentação, inúmeras causas, centenas, milhares de causas para insuficiência cardíaca. E também cada causa, cada tipo de insuficiência cardíaca, de apresentação de causa, tem um tratamento específico, né? Que a gente vai tentar resumir alguma coisa desse universo gigantesco que é a insuficiência cardíaca hoje.
Tá, 99639-8389 é o nosso WhatsApp aqui para você mandar as suas dúvidas sobre esse assunto. 99639-8389 é o WhatsApp da NN no seu ritmo. O assunto é insuficiência cardíaca. Quantas vezes, né, a gente não ouviu falar, fulano, ou então tem uma nota lá no jornal, né, a causa da morte foi insuficiência cardíaca. E aí, doutor Yuri, me vem uma série de perguntas aqui na minha cabeça. Você pode fazer a sua pergunta em casa, né? Que é o seguinte: por que que acontece isso? E se isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento? Porque ou isso já é uma coisa que já tem uma predisposição genética, eu tenho insuficiência cardíaca. Por exemplo, tem algumas pessoas que não faziam atividades físicas. E aí é que eu vou pegar agora, viu, gente? Começou o verão, né? Na realidade, começou a primavera, mas pra nós aqui, calor, é tudo verão, né?
O verão com chuva e o verão sem chuva.
Exatamente. O sol apareceu, nós estamos no verão aqui. E aí é o seguinte, lá vem aquela pergunta. Fulano não fazia nada, né? Não fazia atividade física nenhuma e tal, não corria, não andava, não fazia academia. De repente, fulano foi fazer, aí teve um mal súbito e morreu. Causa da morte: insuficiência cardíaca. Por quê, doutor?
Como eu disse, existem centenas, se não milhares, de causas para insuficiência cardíaca. O nome, ele não é tão comumente reconhecido, mas uma das causas que é a principal causa de mortalidade na insuficiência cardíaca é o popular coração inchado. E quando a gente fala coração inchado, fica mais fácil de entender, e é uma linguagem popular aqui, de domínio público, né? Então, não só o coração inchado, existem corações de tamanho normal, mas com hipertrofia, com uma espessura muito grande, no caso uma cardiomiopatia hipertrófica, que causa um tipo de insuficiência cardíaca que dificulta o relaxamento do coração e não dificulta o bombeamento do coração, que ele está muito frágil, né? Não consegue bombear o sangue do interior para o corpo, que é o protótipo da insuficiência cardíaca, que o paciente fica com cansaço, quando deita piora o cansaço, tem as pernas inchadas, né? E que daí existem várias e várias causas. Por exemplo, tem causas genéticas, né? Em que a pessoa tem geneticamente algumas alterações que provocam alterações na estrutura do coração, na musculatura, deixando ela frágil ou deixando ela com deposição de gordura em alguns lugares, no caso a displasia arritmogênica do ventrículo direito, né, que cursa com arritmias graves, com sinais de insuficiência cardíaca, com a hipertensão, quando não bem controlada, quando não tratada, ela evolui durante as décadas de apresentação com com a dilatação do coração, né, e com o consequente cansaço aos esforços físicos, culminando com cansaço às atividades habituais. Às vezes não consegue nem tomar banho para pentear o cabelo, já cansa, quando vai deitar já cansa, ou pior, o cansaço. Não consegue andar como conseguia andar antigamente e dá alguns poucos passos e começa a cansar, né?
Uhum.
Fica com a veia jugular aqui túrgida, né? Bem cheia, né? Com a veia do pescoço, né? Bem inchada, né? Existe a insuficiência cardíaca do lado direito e do lado esquerdo. Elas têm causas diferentes e também sintomas e sinais diferentes. Aí vocês podem ver nessa figura um coração normal, um coração com hipertrofia do ventrículo esquerdo, que causa também um tipo de insuficiência cardíaca que a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica, né? Que é no relaxamento do coração, e tem os sinais muito parecidos. O paciente fica cansado, fadigado, não consegue andar, que cansa, né? E o coração, o ventrículo esquerdo dilatado, que é outra forma, né? Ele não está com hipertrofia, não está com bombeamento preservado, que acontece muito no ventrículo esquerdo com hipertrofia, mas no ventrículo esquerdo dilatado ele evolui com uma dificuldade de bombeamento. Então, a fração de ejeção que a gente mede no ecocardiograma, em vez de estar normal, que é a capacidade de bombeamento, que é calculada matematicamente, ela está reduzida, né? E causa cansaço também. Então, às vezes confunde, né? Você vê no raio-x um coração de tamanho normal, aparentemente normal, mas ele está... O paciente tem todos os sinais. Cansa para caminhar, vai deitar e cansa também. Às vezes começa a ter derrame pleural e tem os sintomas de insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca é o que a gente chama de síndrome. Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Sintomas é falta de ar, né? A falta de ar principalmente aos esforços ou ao repouso, numa fase mais avançada em que o paciente não consegue tomar banho, que está cansando, não consegue fazer as atividades habituais do dia a dia, que começa a cansar, vai deitar e piora o cansaço, né? Tem essa, e os sinais, as jugulares bem cheias, que ficam bem aparentes, né? Como os cantores de música sertaneja, quando estão dando aquele agudo, aquele grave, a jugular salta, né? Mas isso acontece no paciente com insuficiência cardíaca, que tem um grande volume de sangue circulante e não consegue dar vazão a ele, né? Não consegue bombear e fica com a jugular túrgida. Isso é por conta da insuficiência cardíaca do ventrículo direito, né? Que está dificultando e acumula, represa o sangue aí. E cada patologia tem um desfecho, acomete o coração de um jeito, o que acomete um paciente de um jeito não vai afetar de outro jeito, porque são situações diferentes, tem comorbidades, tem doenças associadas diferentes, o diabetes piora a situação, o paciente hipertenso, o paciente que infartou, por exemplo, ele vai ter pode evoluir com uma cicatriz grande no coração, a tal ponto de desenvolver uma dificuldade de contração, de bombeamento do coração, e com isso evoluir com insuficiência cardíaca, né? Com esses sinais que a gente falou e outros também.
Tá. 996398389, você manda suas dúvidas para cá. O assunto é insuficiência cardíaca. Doutor, durante o ano de 2020, quando no Brasil, no mundo inteiro, se instalou a Covid-19, esse cansaço que você se referiu aí, quando tomava banho e tudo, foi muito frequente. Eu tive esse trem por sei lá, 30, 60 dias. Eu pensava que não ia ficar bom. Ainda mais, ainda tinha uso de máscara para acabar de lascar, porque você já não respirava muito bem. E, por exemplo, quantas e quantas vezes nós tivemos que fazer o programa aqui de máscara, falando de... Eu ficava ofegante só... Primeiro que eu respiro mais pela boca do que pelo nariz. Já vem aí. Depois eu tive aquele trem lá. Então eu já chegava aqui e já chegava cansado, entendeu? Então agora, quase 2 anos depois, é que as coisas estão começando a voltar à sua normalidade para o André Pepes, para mim, né? Mas no começo mesmo, eu ia tomar banho, bicho, pra passar o sabonete, eu saía cansado do banheiro. Eu digo, nunca vi um negócio desse, cara. Nunca cansei pra tomar banho, né? Então, se você passou por isso também, né? E isso trouxe medo, porque parece que não passava. Eu conversando com seu colega de outra especialidade, grande nefrologista, doutor Indalécio Magalhães, a quem eu quero mandar um abraço aqui, né? O Marco Aurélio está colocando imagem aqui.
Deixa,
né?
Aí,
segura, Marco. Segura aí. Pode dividir a tela então para o doutor Yuri comentar. Gente, nós estamos ao vivo pelo Saúde em Foco com André Pepes no YouTube. Tem mais de 340 programas gravados lá inteiros. Tá? Saúde em Foco com André Pepe. Se inscreve, dá o seu joinha, aciona o sininho, né? Para quando a gente entrar ao vivo, você receber um lembrete que estamos sim ao vivo e em cores aqui. Em breve tem muitas novidades. A gente vai dizer agora não. Só depois das eleições a gente vai dizer aqui. Eu não sou candidato, não. Graças a Deus. Ó, aí eu queria te perguntar o seguinte, doutor. Você, como todo mundo, sofreu, porque teve aquele período que as clínicas tiveram que ser fechadas, todo mundo ficou em casa e tudo, e aí volta tudo. Como é que tem sido a insuficiência cardíaca pós-Covid na sua análise?
Na prática clínica, né? A gente tem que fazer uma diferença entre insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória, né? Que é, os dois cursam, evoluem com falta de ar. No caso do Covid, é o assunto em voga ainda, né? Que não está ultrapassado, existe ainda, né? No caso do Covid, a inflamação é vascular e quando atinge a área do pulmão, né, causando as lesões características, né, de vidro fosco e com inchaço no pulmão, prejudicando a troca de gases, né, oxigênio e dióxido de carbono, CO2, isso provoca uma menor quantidade de tecido pulmonar que faz essa troca gasosa, né? Uhum. Que tira o CO2, que é tóxico para o organismo, e prejudica a troca por oxigênio, que é o combustível do nosso corpo humano. Isso leva a uma necessidade de combustível para um carro funcionar bem, né? Quando o carro não está... tá acabando o combustível, ele começa a engasgar, né? Ou com o combustível que está adulterado, né?
Sim.
Começa a engasgar, às vezes até nem funciona. Isso acontece da mesma forma com o corpo humano, causando a falta de ar, que no carro é um engasgo e no homem, na mulher, é a falta de ar. Mas também existe a falta de ar na insuficiência cardíaca, porque a gente não tem o acúmulo de líquido nos tecidos corporais, o acúmulo de líquido no pulmão, prejudicando a troca de gases,
uhum,
a troca de oxigênio, de CO2, né? Levando um acúmulo de uma pequena película de líquido no pulmão, né? As pressões nas artérias pulmonares ou a dificuldade de bombear todo o sangue e represando nos campos pulmonares, causando essa deficiência de troca de gases. Isso leva aos sintomas de insuficiência cardíaca, que é o principal, é o cansaço. Tá? E como eu disse, existem centenas, milhares de causas. A doença de Chagas aqui no Nordeste é uma causa
ainda grande.
Muito grande ainda, uhum, né? Principalmente aquelas pessoas que moram em casa de taipa, que tem o convívio com
o barbeiro.
O barbeiro, né? E pica a pessoa e a pessoa pode desenvolver um problema ou no sistema digestório, né? Mega esôfago, mega cólon, provocando as alterações características, ou quando atinge o coração, a insuficiência cardíaca, a miocardiopatia dilatada de origem chagásica, que a gente chama.
Uhum. Eu separei aqui alguns sintomas, né? Mas antes de falar desses sintomas, você chamou a atenção nesse card que o Marco Aurélio colocou aí. Insuficiência cardíaca, classificação funcional, né? Tem classe 1 até a classe 4.
Isso.
Então, a classe 1, ausência de sintomas durante as atividades cotidianas. Ou seja, você não sente nada.
Isso, né? Faz tudo. Você tem aquele coração com alteração já, né? É um paciente diabético ou hipertenso, ou tem a doença de Chagas, ou teve um infarto. E ele já tem uma diminuição do bombeamento, mas não tem sintomas.
Uhum.
Né? Isso acontece no início, na fase inicial, porque tem mecanismos que compensam também, né?
Uhum.
Quando o coração, ele vai perdendo a força de bombeamento ou a função dele, tem outros mecanismos de compensação.
Uhum.
Tá?
A classe 2, os sintomas desencadeados por atividades cotidianas. Ou seja, você já tem sintoma aí na classe 2. Já tem um pouquinho, né, doutor?
Isso, aquilo que você fazia habitualmente, você estava correndo, aí você corria 5 quilômetros. Aí você está correndo 2 quilômetros e está cansando. Já começou a aparecer os sintomas de forma branda, de forma mais leve, mas já estão aparecendo. Né? Que você não faz com aquela mesma desenvoltura que você fazia antes. E, poxa, o que está acontecendo? Eu corria 5 quilômetros, agora estou correndo 2, estou cansando. Né? Aí já acende o sinal de alerta. Tem alguma coisa errada aí, né?
É, você falou um negócio, vamos lembrar do negócio aqui para a gente conversar daqui a pouco. Classe 3, sintomas desencadeados aos pequenos esforços.
Isso. Já é aquele paciente, aquela pessoa que anda 100 metros, 50 metros e está cansando. Coisas leves, exercícios físicos, esforços físicos de intensidade leve, que não deveriam provocar cansaço normalmente e que provocam.
Uhum.
Né? E ninguém. E aí a pessoa caminha 50 metros e começa a cansar. Ela sai da fase de repouso e vai fazer alguma atividade física e fica ofegante logo depois de começar. Né?
Uhum. E a última fase, então, é sintomas em repouso. Que
é classe 4.
O cara está dormindo ali, ou está descansando.
É aquela pessoa que está sentada e você olha para ela, está cansando. Está, né? Com falta de ar. Ou que ela vai... Ela se autolimita, diz que não está sentindo nada, mas quando vai deitar, piora o cansaço. Né? Porque tem, de acordo com a posição que a gente toma para dormir, redistribui o volume de líquido no pulmão. Né? E isso pode piorar ou iniciar o cansaço. Um cansaço que você tem, mas não dá bola, né? Você já está acostumado com ele, diz, não estou cansando muito. Né? Depende muito da percepção, esse objetivo. Aí você vai deitar e piora o cansaço. Aí acorda, tem que levantar, fica ofegante porque está acumulando muito líquido no pulmão. Né? Aí tem que levantar para assumir a postura ereta para reduzir o desconforto. Ou aquela pessoa que vai, que não consegue nem lavar o cabelo, vai lavar o cabelo no banho e já está cansando, né?
Uhum. Doutor, qual é a melhor posição para dormir para o coração?
Depende da situação. O paciente que foi operado, que fez ponte safena, ou que fez o que a gente chama de toracotomia, que é cerrado o osso externo aqui no tórax, ele precisa ficar de barriga para cima. Porque nos primeiros meses vai ocorrendo vamos chamar assim, os ossos vão se juntando, vão soldando, né? E cicatrizando, isso precisa de tempo e de uma postura correta para que eles fiquem juntinhos todos na anatomia anterior, tá? Se você ficar muito tempo deitado, de lado, pode ser que eles colem, né? Um pouco troncho, tortinho, né?
Uhum.
Isso pode provocar alguma deformidade no tórax com o passar do tempo. Lembrando que os ossos aqui do externo, ele é costurado com uma liga metálica, como se fosse um arame liso.
Uhum.
Né? Para fixar, porque é osso. Você vai costurar com uma linha de fio de aço de,
uhum,
que tem que ser bastante resistente para segurar o osso no lugar, né? Isso nessa situação. Em outras situações, em pacientes que têm insuficiência cardíaca, pode ser que ele tenha já alguma sequela de doença pulmonar em um pulmão direito ou esquerdo, e se ele ficar virado para aquele lado, ele pode piorar o cansaço, né? Ou esquerdo ou direito, dependendo da patologia que ele tiver antes. Se tiver sequela de tuberculose, né? E, uhum, também tem outras situações que o paciente pode ter alguma deficiência, se teve a trombose, a embolia pulmonar, em algum dos campos pulmonares que tenha um comprometimento maior, o lado esquerdo, o lado direito, e ele ficar naquele decúbito, ele vai piorar.
Uhum.
Tá? Então é muito individual isso, muito individualizado. para o esvaziamento do estômago, melhor é o decúbito lateral esquerdo, que a gente fique de lado, do lado esquerdo, para dormir. E melhora o esvaziamento do estômago, né?
Tá. Antes da Ariane sair, tem uma mensagem aí, Ariane, do Osmair, né, que ele mandou para cá, o nosso taxista. Um abraço a todos os taxistas da Rua Rio Branco e todo mundo, motorista de aplicativo, os taxistas de outros pontos da cidade também, que estão ligados aqui na NN, aprendendo também um pouquinho comigo e com o doutor Yuri sobre o que é insuficiência cardíaca. Estou aprendendo tanto quanto vocês aqui, né? Então vamos lá, Ariane, vamos lá.
Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Doutor Yuri, eu fiz todos os exames que foram necessários, porque como já tinha relatado em outros programas, que eu senti um incômodo muito forte no peito, certo? Foi feito todos os exames que o cardiologista pediu, desculpa. E graças a Deus não mostrou nada, né? Só que de umas duas semanas que eu tô sentindo uma dor muito forte, ora é no lado esquerdo do peito, descendo para o braço, ora é centralizado entre um peito e outro, e às vezes passa para o lado direito. E como eu tive uma gripe muito forte, sempre fico aqui com aquele cansaço, com dificuldade para respirar, e à noite aquele incômodo no peito, né? O desconforto, aquela dor forte. E eu não sei mais o que fazer, porque já fiz todos os exames que o médico pediu e não mostra nenhuma alteração, e eu sinto sempre essa falta de ar e o peito doendo. Muito obrigado pela oportunidade, André, doutor, e que Deus possa nos abençoar.
Amém. Você também, Osmair, todos os motoristas de táxi, de aplicativos, todos os motoristas de vans, de ônibus, enfim. E agora, obrigado, Ariane, pela técnica. Agora assume a nave aqui o nosso querido Sérgio Paulo, homem de Palmeira dos Índios, homem do bigode e do cavanhaque. Daqui a pouco, ele, depois do Saúde em Foco, tem você lembra dessa? Vamos ver o que é que Sérgio Paulo vai estar aprontando pra gente hoje.
Nosso quiz.
O nosso quiz. Você sabe que músicas belíssimas, então fica aí, porque você vai ouvindo aí de meio dia e 40 até as 2 horas, eu vou pra casa, meu amigo, viajando na nave 91.5. Só música boa, meu filho. Só música boa, que inclusive você ouve aqui em todas as madrugadas, viu? Nosso maluco beleza, Robson Silva, toca muita música bacana aí. E também nas madrugadas você tem muita música bacana aqui. Doutor Yuri, e agora? Sim. O que é que a gente faz pra ajudar o nosso amigo Osmair? O que é que ele tem? O que é que ele pode ter?
Só complementando a resposta anterior, tem paciente que depois de operados ou que tem insuficiência cardíaca que precisam ficar deitados, mas com a cabeceira elevada. Então, cada situação tem que ser avaliada individualmente. No caso do Osmair, ele disse que foi avaliado e não encontrou nada. Provavelmente, o problema que ele tem não é do coração, mas... Tá? Pode ser um problema respiratório, pode ser um problema osteoarticular, das articulações, dos ossos, né? Um problema muscular.
Ansiedade.
Que tem que ser investigado.
Ansiedade.
Pode ter ansiedade junto também. O fato é que ele tem alguma coisa e que tem uma causa. Uhum. Tem que ser investigado. Se fez todos os exames necessários e se descartou absolutamente a causa de origem do coração, então tem que ser investigado outro tipo de causa. Ou é um problema da parede do tórax, dos ossos, uma inflamação muscular.
Eu não sei, um abraço aqui a Francisco Silva, que está aqui pelo nosso canal Saúde em Foco com André Pepes no YouTube. Doutor, não sei se você percebeu, mas às vezes a gente fala até sem querer algumas coisas, né? Você percebe um certo lamento do Osmair, como se, poxa, não deu nada nos exames. Percebeu isso?
Sim,
não
sim,
deu
sim.
Nada. E é como se, desculpa, Osmair, você já é nosso ouvinte aqui de muito tempo, vou poder falar isso para você. A gente fala isso como se quisesse que tivesse dado alguma coisa. A impressão que dá é essa. Eu não tenho nada, mas eu continuo sentindo aqui o trem aqui, né? Na realidade, meu querido, eu vou falar um negócio pra você. Eu fiz meus exames cardiológicos também, fiz com o doutor Yuri aqui, que tá aqui comigo. É lógico que quando você chega assim na fase 200, eu tô nos 50.
Dói tudo.
Eu já tô com 51, uma boa ideia, né? Então veja bem. Eu fiz meus exames esse ano com o doutor Yuri. Eu tinha medo de ter alguma coisa, como qualquer ser humano normal. Ninguém quer ter problema de saúde. Ninguém quer ter. E muito menos eu, que já tive alguns aí e já me livrei de alguns. Mas, por exemplo, eu tenho ansiedade, poxa. Né? E ansiedade é uma coisa que mexe com a sua, seu juízo e seu coração também, né? Mas eu vou falar um negócio pra você, Osmair. É, com toda a sinceridade, é melhor você não sentir nada e você não ter nada mesmo, né? Não, não, doutor? Me fala se eu estiver errado, me corrija. Mas você pode ter perguntado, mas Pepe, eu tô sentindo alguma coisa. Beleza, tudo bem, eu entendo e acredito que você tá sentindo mesmo, tá? Não tô dizendo que você não tá sentindo. Mas é melhor você tá sentindo e você não ter nada, é. E você tá sentindo e você ter alguma coisa.
É, a gente lembra que as doenças são traiçoeiras. É, às vezes elas têm uma apresentação que a gente chama, né? Elas seguem o que os livros dizem, mas nem sempre. Às vezes elas se mostram de uma forma diferente daquela que a maioria tem. Por isso que está em voga atualmente a medicina personalizada, análise de cada indivíduo como pessoa, o mundo inteiro daquela pessoa, o mundo emocional, a alimentação que ela faz, como é que funciona todo o organismo. Atualmente a gente fica preocupado com a gordura no fígado, que é um dos fatores de risco para doença cardiovascular.
Uhum.
Né? Inflamações como Covid e outras inflamações que provocam alterações vasculares e que podem desencadear problemas cardiovasculares no futuro.
Uhum.
Então a saúde, ela é como um todo.
Uhum.
Né? Uma doença que está no intestino, que se chama disbiose, uma alteração no funcionamento das bactérias, dos fungos que vivem normalmente no intestino, se não estiverem funcionando adequadamente, vão promover o aparecimento de alterações do metabolismo, do funcionamento do organismo.
Uhum.
Levando a diabetes, a doenças inflamatórias que vão acometer o cérebro, o primeiro cérebro, o segundo é o nosso intestino.
Uhum.
Né? Vão acometer o coração, que é o nosso terceiro cérebro, né? Que tem muitas ligações tem mais ligações com o cérebro do que o cérebro tem com o coração, né? Então é um universo muito vasto e que, para que a gente possa acertar com mais facilidade, com o mínimo de erros, tem que começar bem, né?
Uhum.
Tem que começar com uma análise criteriosa, uma boa conversa, tem que gastar tempo para analisar o que o paciente sente para chegar no final e dar uma resposta, né? Uhum. Nem sempre se consegue facilmente.
Uhum.
Né? Por inúmeros fatores. Mas é melhor você fazer os exames cardiológicos e não ter nenhuma alteração do que fazer e receber um diagnóstico de uma doença avançada e que vai levar sofrimento não só para si, mas como para a família toda.
Uhum.
Né? Agora, se não foi achada a causa do coração, como está sentindo o desconforto, outra causa existe, tem que ser explorada, tem que ser investigada. Né? O mais importante de uma avaliação médica é a experiência, é o tato, é ouvir o que a pessoa, o paciente está falando e saber filtrar, né, o que está sendo dito e juntar com o exame físico, o exame clínico, para se pedir os exames necessários depois e de ser persistente, né? Por exemplo, aquela primeira história em que o paciente tinha uma dor no braço, depois às vezes lá no lado esquerdo, às vezes no lado direito, a gente já não pensa tanto em doença do coração, um infarto e uma angina, já pensa em outras causas, né? Uma doença do sistema ósseo, muscular, né? Porque a angina, ela costuma repetir um padrão, né? E tem características mais ligadas a uma queimação no peito, no meio do peito, ou um aperto muito grande, né? Que pode irradiar aqui para o pescoço, para a mandíbula ou para o braço esquerdo, e ela começa geralmente no exercício físico, durando 5 minutos até meia hora, e que cessa, para de sentir dor quando para o esforço físico também. Né? Uhum. Esse é o protótipo da angina do peito. Né? Não quer dizer que não existam outros tipos de manifestação. Existem sim. Né? Mas essa dor que fica no lado esquerdo, outra hora é no braço, outra hora é no lado direito, outra hora é nas costas. Né? O paciente tem que tem que ser ouvido para ver o padrão de repetição, o que induz o aparecimento da dor, o que faz a dor desaparecer, que outras doenças que o paciente tem, né? Se tem algum remédio que ele toma que faz piorar, que outras doenças no sistema digestivo ele tem, se ele é ansioso, tem uma série de coisas que tem que ser levada em conta para a gente ter uma hipótese do diagnóstico que esse paciente possa ter e dar sequência nos exames que são necessários, porque se você começa errado, né, vai demorar muito tempo para chegar no diagnóstico preciso, né? E muitas vezes o primeiro exame que a gente pede não são exames mais simples, são exames mais complicados, porque a gente não pode perder muito tempo com esse paciente. Então, esse paciente que teve uma dor forte no peito, que chegou ao ponto de desmaiar, já é um sinal de gravidade.
Uhum.
Né? Uma dor intensa, em queimação, ou em aperto muito forte no meio do peito, com essa, podendo ter ou não essa radiação para o pescoço, para a mandíbula, ou para o braço esquerdo, que o paciente chega a ter uma sudorese fria, né? É uma dor diferente das outras, mais forte. Isso já e desmaia. Então, que dor é essa que faz o meu paciente desmaiar, chegar ao ponto de desmaiar? Então, não é uma dor leve, não é uma dorzinha só dos ossos, ou uma dor mais simples de resolver. Já tem um sinal de gravidade. E quando eu tenho isso nas mãos, eu já acende uma luz vermelha, não é nem amarela.
Uhum.
Esse paciente é um paciente grave. Então eu não posso perder tempo com esse paciente, porque se eu perder tempo, o paciente vai morrer. Muitas vezes a gente já passa outras etapas e vai logo para um cateterismo, claro, fazendo outros exames, já medica o paciente, ou se tiver, assim, a gente pode até internar, deixar ele internado para estabilizar ele, né? E para resolver logo essa situação.
Uhum.
Né? Veja que as situações são diferentes. Parece a mesma dor, mas não é.
Uhum.
Tá?
Doutor,
lembrando que o paciente diabético, pacientes com problemas neurológicos, eles sentem as coisas e podem passar de uma forma que não seja inteligível. Né? O diabético, pacientes que têm problemas neurológicos, eles têm uma diminuição da sensibilidade neurológica nervosa, uhum, em alguns lugares. Então, muitas vezes o paciente tem um infarto e não tem dor. Tem um cansaço, tem outras manifestações diferentes da dor. Então, é questão de sensibilidade, de gastar tempo, de examinar bem o paciente, de ver toda a história para poder chegar numa hipótese, ou em algumas hipóteses, para a gente não errar ou errar menos.
Doutor, tem uma coisa que, junto com a Covid, veio, né, e se instalou nas nossas vidas quase que compulsoriamente. Naquele ano, a gente, quando fala assim, parece que faz 200 anos, né? Faz, uhum, só dois, e olha lá. Naquele ano daquele Fique em Casa, que a gente sabe que pouco resolveu muita coisa, mas já passou, e graças a Deus a gente tá aqui, e lamentamos pelos que não estão aqui. Eu perdi uma prima e um tio vitimados da Covid. Essa prima, em 4 dias ela foi embora. Em 4 dias ela foi embora, né? E um tio, ele tinha 70 e poucos anos, mas era muito lúcido, muito durinho e tudo. Tranquilo, estava bem de saúde, pegou Covid e faleceu. Eu estou perguntando isso pelo seguinte: as redes sociais, elas meio que conseguiram escravizar a gente um determinado tempo. Eu tenho um aparelho aqui, que todo mundo, não é aqueles de rico não, é o Samsung mesmo. Ele tem um mecanismo aqui que ele diz a você quanto tempo você passa nas redes.
Uhum.
E quando ele mostra toda semana ele passa esse negócio na tua cara. Toda semana ele diz assim: tu passou tanto tempo por dia. Você passou tantas horas por dia, né? E isso começou a tomar corpo e tomar forma para as pessoas. A Netflix, com a plataforma de streaming, nunca vendeu tanto como em 2020. Chegou a faturar mais do que um grupo aí de televisão, que eu não vou mencionar para não dar ibope, para aquela desgraça. E por que que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente traz isso, Você não pode passar 3 horas e 47 minutos aqui, né, no celular e fazer caminhada, porque você não consegue. Você não faz 30 minutos de caminhada, mas você fica ali, ó. E eu trouxe essa pesquisa aí, tá? Isso foi há 2 dias atrás, gente, dia 24. Segura, Marco Aurélio. Pesquisa da Forbes, tá? Uma das revistas mais importantes do mundo business do mundo. Pesquisa mostra que 20% dos brasileiros querem se deletar da web. 43% dos participantes da pesquisa disseram que as plataformas digitais tomam muito tempo. Por que que eu trouxe isso à baila aqui? Porque se você toma muito tempo nas redes sociais, você não cuida de você, você não cuida do seu corpo. Você senta na poltrona, senta no sofá e fica vendo a história de não sei quem, fica vendo os reels não sei de quem, né? Publicação não sei de quem, quer aí como é, stalkear aquela menininha, né? Que foi pra praia, você quer ver a marquinha dela, aí você vai lá e, né? Entendeu? Enfim, e daqui a pouco, quando você menos olha, não, só vou dar uma olhadinha. Uma olhadinha, quando você vê o seu relatório lá, tem 3, 4, 5 horas, você passou nisso aí. Que você podia pegar meia hora por dia, que é o que a medicina preconiza, para fazer uma caminhada. Eu tô dizendo, tô falando olhando pro espelho. Você perguntar, Pepe, se você faz? Não. Até a minha sogra fica dizendo aqui, você diz muita coisa que você não faz. Digo, mas eu tenho que dizer, eu vou dizer pro povo comer açúcar, tomar cachaça, comer picanha, né? Mas eu faço tudo isso. Eu tomo cachaça, eu tomo cerveja, eu como picanha. E se me chamar, eu vou, né? Por quê? Porque é bom, mas eu não faço isso todo dia, doutor Yuri. Eu nem tenho condições de tomar cachaça e cerveja todo dia. E nem comer picanha, que também não aguenta, né? Então, me explica, doutor, o que que a gente deve fazer para sair do discurso e dizer assim, poxa, eu posso fazer isso?
Primeiro, ter opinião própria, né?
A pesquisa revela isso.
A gente tem que ter muita consciência, né? Da massificação que existe no mundo atual e fugir daquela ideia de rebanho, em que, se todo mundo faz isso dessa forma,
eu vou fazer,
tá? Eu vou fazer. Mesmo você sabendo que está errado, que não é o melhor, eu vou porque meus amigos estão fazendo, eu vou fazer também. E nem sempre é uma boa escolha, né? Então, ter personalidade própria, né? Quantas vezes a gente tem atitudes, tem propostas e propósitos diferentes da grande maioria e só acompanha a maioria para não se sentir só, né? Ou para não se sentir desprezado, sabendo que aquilo está errado.
Ou para ser mais aceito pela turminha.
Literalmente está fora de moda, está demodé, né? O que a gente precisa fazer é assumir uma atitude, às vezes desagrada alguns ou muitos até, mas fazer o que é certo, fazer o que é errado. Esse negócio de imitar os outros só porque é moda, isso não leva a lugar nenhum. Leva sim a um utilitarismo, a um populismo, e não tem necessidade. Vocês lembram que algum tempo atrás a indústria disse que o bacana era ter carro branco? E o carro branco, eu lembro que quando eu comprava carro branco antigamente, as pessoas, os vendedores mesmo diziam, poxa, esse carro não tem muita procura, e até tinha o preço mais barato que os outros.
Sim, que era uma cor básica,
uma cor que não saía. Aí de repente mudaram, agora o branco é legal, aí todo mundo quer carro branco. E agora estão mudando, o branco já não está mais na moda, o legal agora é ter carro azul. De onde é que vem? Por quem que disse que o branco é legal, o azul é legal?
E por que que eu não posso ter o preto mesmo?
Você não pode ter um carro de cor amarelo ou vermelho, ou sei lá que cor, você não pode ter personalidade própria mais, né? A gente tem que parar para refletir por que que a gente faz as coisas da mesma forma há tanto tempo. Por que que a gente está fazendo? É só porque é ideia de rebanho? Ou a gente não pode ter personalidade própria?
Uhum.
Claro que ter personalidade não quer dizer que a gente não tenha que respeitar os outros. Temos que respeitar, sim.
Com certeza, sim.
O mundo está assim por falta de respeito um para com os outros.
Sim.
Né? E assumir a verdade, a realidade, né? O que tem de mentira, de manipulação no mundo todo, né? E assumir a verdade, né? Isso leva à degradação da sociedade como um todo, né? A dos valores básicos, éticos e morais, e contribui para a catástrofe que a gente está vivendo. E que não é só catástrofe. A catástrofe é o que é mostrado, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo e que não é notícia, infelizmente, né? E que está acontecendo. Poxa, vocês veem, ouvem por aí quantas pessoas estão trabalhando em situações de total entrega para alimentar as pessoas que estão morrendo de fome na África? Aqui em Arapiraca mesmo, vocês têm essa notícia? Tem. Alguém faz um levantamento e das instituições que trabalham para levar alimentos para quem está com fome? Por que não é feito isso? E por que só se mostra, tem todo dia tem tantos assassinatos, tantos roubos, tantos isso, aquilo, e não se mostra o bem que é feito? Isso gera uma consciência coletiva de desprezo, de menosprezo, e que vai se amplificando cada vez mais.
E da banalização
notícia para violência, para depressão, né? Ao passo que se a gente fizesse como comunidade uma divulgação do trabalho de fraternidade, as coisas iriam se ramificar melhor, se enraizar melhor. E tem muita gente que só está esperando uma oportunidade, um chamado,
uhum,
para trabalhar para o bem, né? Para ajudar o próximo. Só que uns não têm muita vontade, outros têm preguiça mesmo, mas tem muitas pessoas que estão esperando só uma notícia boa para se engajarem, né? Então, vale a pena falar do bem, da fraternidade, porque é notícia sim, só que às vezes é notícia só entre amigos e precisa se amplificar isso, precisa tomar um contexto mais amplo, né?
Uhum. Doutor, dentre as causas mais comuns da insuficiência cardíaca estão a doença arterial coronariana, o ataque cardíaco anterior, que é o infarto, a pressão alta, né, que é a hipertensão, a valvulopatias,
isso,
essas doenças são das válvulas.
São as principais.
Né, isso. É. A doença cardíaca congênita, que é uma doença que você nasce com ela, como o próprio nome, uhum, diz. A cardiomiopatia, que é o coração aumentado, que você falou aqui. A endocardite e a miocardite, que também nós falamos aqui, isso, por conta da questão
do Covid.
Do Covid, da vacina, que tem aquele negócio lá, isso aqui da miocardite, endocardite, então, enfim. E o último, o diabetes, que a gente falou aqui também.
Isso.
Ou seja, nós elencamos tudo aqui para falar de insuficiência, mas e por que eu falei da questão dos exercícios físicos, doutor? Veja, gente, veja, a importância de você, olha só, o nosso querido ouvinte aqui, que mandou a mensagem aqui, que estava passando por Arapiraca, e foi muito bacana ele ter feito isso. Sérgio Paulo, tem um complemento de mensagem dele aí, final 4172. Vamos lá, vamos ouvir de novo para a gente colocar no ar. Vamos lá.
Inclusive eu fiz até o teste ergométrico antes e também não deu nada, por incrível que pareça.
Pronto.
Deixa eu comentar isso aí, porque é muito importante. Muito, muito, muito importante para todo mundo. Às vezes as pessoas fazem exames e acham que está tudo bem. Bom, pode estar tudo bem naquele momento, mas como as doenças cardiovasculares, elas evoluem, pode ser que naquele momento, quando você tirou aquela foto, estava tudo legal. Mas a vida é um filme, ela tem sequência, né? Aquela lesãozinha, aquela placa que estava menor de 70%, por algum motivo ela foi crescendo, e às vezes cresce mais rápido,
uhum,
ela acaba obstruindo, antes estava obstruindo 50%, 40%, que não dá grande sintoma, ou quase não dá sintoma, mas quando ela começa a fechar mais a artéria, a partir de 70%, mais ou menos, ou mais, começa a dar cansaço, começa a dar dor. E às vezes isso evolui muito rápido. A plaquinha pode ser pequena, de 20, 30%. Mas por um motivo ou outro, ela rompe aquela placa e o paciente infarta.
Uhum.
E trombosa toda a artéria. Uma plaquinha pequena, mas trombosa. Uhum. Estabiliza aquela placa e por um motivo ou outro, que estava bem, o paciente às vezes não tinha grande sintoma antes, e rompe aquela placa e o paciente infarta.
Uhum.
Né? Às vezes tem morte súbita, não dá tempo nem de chegar no hospital. Então, exames que são feitos numa sequência e não revelam grandes problemas, desde que os pacientes sejam examinados por médicos com competência, né? E que tenham feito exames feitos de acordo com as diretrizes nacionais e internacionais, né? Completado o exame como deve ser feito, né? Não restando mais dúvidas, naquele momento está tudo bem. O que não quer dizer que com o desenrolar, com a progressão do tempo, você não pode ter nada. Pode ter, né? Uhum. Principalmente se não cuidar dos hábitos de vida, né? Então, fez uma foto, fez uns exames naquele período, cuidado, né? Às vezes os exames que a gente fez em determinado período, eles são não são 100% reveladores da verdade. Você precisa ir além, né? Porque às vezes a gente não consegue desempenhar o esforço máximo num teste ergométrico. Uhum. Quando é feito, você uhum. faz só 70, 80, 85%, não chegou no máximo, né? E aí quando você chega no 100%, ultrapassa 110% da frequência cardíaca que é calculada em cálculo matemático, né? Em cima da idade do paciente, aí sim vai aparecer o sintoma ou aquelas alterações no teste ergométrico. Uhum. Né? Então às vezes você precisa repetir o exame depois ou fazer um outro exame complementar se a queixa ainda persiste e não foi verificada nenhuma alteração nos exames anteriores. Uhum. Então medicina não é simples, né? Exige dedicação, estudo, perseverança e senso crítico para a gente fazer um diagnóstico bem feito.
Nós começamos o programa aqui saudando os nossos guerreiros da Polícia Militar, do 7º Grupamento de Bombeiros Militar. Tá lembrado, né, doutor?
Isso aí. Sim, sim.
Quantas vezes, gente, a gente já não ouviu falar que o recruta, né, que foi recém aprovado no concurso e tá fazendo o teste físico das corporações, Polícia Federal, uhum. Polícia Militar, Marinha, Exército, Aeronáutico, Bombeiros. No teste físico, o cara tem um problema e às vezes já aconteceu até óbitos. Entendeu? E isso pode ser explicado, né, doutor, pela insuficiência. O paciente estava bem, ele passou no teste, ele estava com a saúde boa, ele apresentou os exames, as corporações que ele fez os testes lá, que ele fez o concurso, e na hora do teste físico acontece algum problema. Pode acontecer isso.
Pode ser outra coisa que não tenha nada a ver com o coração, por exemplo, se fica, o paciente fica debaixo de sol, desidrata, né, vai fazer um esforço físico sem se alimentar direito, está desidratado, né, por conta do sol, não teve a ingesta líquida adequada naquele dia, o esforço é além do que é esperado, e o paciente tem um mal súbito, às vezes é por simples alteração do sódio, do potássio, de alguma outra alteração, né? E também tem o estresse, que o estresse é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, que às vezes causa um problema naquele momento, não tinha antes, mas naquele momento acaba por alterar tudo que estava legal, tudo que estava certinho, e descompensa o paciente de forma aguda, súbita, e acaba levando ao óbito. Isso acontece.
Uhum.
Né?
Muito bem. Para a gente finalizar, queria trazer uma. Tem mensagem da Edneuza aí também, Sérgio Paulo. Vamos lá. Edneuza Gadi, vamos lá.
Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Realmente, doutor, a gente precisa ser mais humano. Eu tenho uma OSC, Manoel Tero Solidário, que cuida de criança e adolescente. Eu estou sempre na mídia convidando as pessoas a se fazer presente na nossa reunião mensal e ser um colaborador da Manoel Tero Solidário. Por quê? Cada criança que você tira da rua ou que salva ela de alguma coisa, você está ajudando uma família. Isso é gratidão a Deus por tudo. Então, junte-se a nós, vem para o nosso Manoel Tero Solidário, venha ser um parceiro da gente na festa das crianças. Tá aí, estou pedindo até o senhor, doutor Yuri, se puder dar um brinquedo de André Pepsi, a gente agradece. Para o dia 27 de outubro, nós fazer nossa festa das crianças. Muito obrigado e boa tarde. Que Deus abençoe.
Tá certo, já tá combinado então. Tá combinado. A nossa parte aqui.
A gente faz parte de uma instituição, de duas instituições que a gente assiste em torno de, quer dizer, mais de 3 mil pessoas todos os meses, né? Com alimentação, com cuidados, com carinho. Né? Uhum. E que se toda instituição beneficente, né? se toda grande empresa fizesse isso, se cada um dos indivíduos fizesse a sua parte, por pequena que seja, não teríamos tanta gente passando fome, tanta gente na miséria.
E um detalhe super importante, né? Quando a gente fala eu acredito que a força, tem uma música do Beto Guedes que disse assim: um mais um é sempre mais que dois. Uhum. Né? Um mais um é sempre mais que dois. Tem uma coisa que me deixa profundamente triste e impactado, é o uso de crianças nos sinais da nossa cidade. Atenção, Conselho Tutelar de Arapiraca, né? É, eu tava falando pra minha família aqui, se eu tivesse autoridade, não tinha um, né? Porque aquelas pessoas com certeza têm um benefício social, seja do governo estadual, municipal ou federal, geralmente é federal, né? E ficam utilizando dos seus filhos, que é uma coisa errada. Uhum. Você que está fazendo isso, me desculpe, eu não vou dourar a pílula aqui para ninguém, tá? Já basta aqueles venezuelanos que vieram para cá e fizeram aquela palhaçada aqui, que todo mundo viu. E depois ficou todo mundo aqui com cara de lolô, né? Trabalhar que é bom, ninguém quer. Não é verdade? Agora ficar ali no sinal usando criança, faça isso não. Não faz, isso é crime. Na minha opinião, devia ser tipificado como crime. Né? Porque tem ONGs, como a Dede Neuza, como a associação que o senhor faz parte, né? As igrejas católicas, evangélicas, os centros espíritas que acolhem, que dão alimento, que chegam junto com roupas, com tudo. Né? Tem muitas ações sociais aqui na nossa cidade, Brasil afora. Não use seu filho para fazer isso não, né? Na sua filha. Um dia desse eu fui pegar meu filho ali no shopping, 10 horas da noite, 10 horas da noite, doutor.
Uhum.
Tinha uma senhora e uma criança de menos de 10 anos no sinal. Né? Eu sei que não é o assunto aqui, eu não vou ser a palmatória do mundo, só queria que nosso país e nossa cidade tivesse políticas públicas, inclusive, para reprimir esse tipo de coisa.
Deixa eu fazer um chamado da população de Arapiraca e de todo lugar que forem me ouvir, nos ouvir.
Sim.
Em vez de você dar dinheiro para essas pessoas que estão no sinal, se quiser dar, pode dar. Mas quando você for fazer a feira, as compras do mês, da semana, né? Da quinzena, compre alguns quilos de alimento, de arroz, de macarrão, de feijão, alguma coisa assim. E se tiver alguém no sinal, entregue um quilo de alimento. Aquela pessoa precisa de. Hoje em dia, as pessoas precisam mais de alimento, de carinho, do que de dinheiro.
Pois
precisa de dinheiro, mas a gente sempre. A gente sabe que muitas vezes é desviado para outras finalidades. Se você der um alimento, você vai fazer a sua parte, né? Vai prestar a possibilidade dessa pessoa se alimentar melhor, né? E se ela trocar depois por outra coisa, problema dela, mas a consciência sua está preservada, né? E a gente vai criando uma outra dinâmica na sociedade diferente da que existe atualmente. Você não vai ficar com medo de ficar dando dinheiro para alimentar outras coisas, né? Outros interesses, e vai fazer a sua parte. E
com
uma grande parcela das pessoas vão ser gratas por isso, e a gente vai estar contribuindo para diminuir a fome na cidade, e que isso se espalhando pelo planeta, tenho certeza que muitas pessoas que estão desnutridas vão sair dessa condição, com certeza.
É verdade. Pra gente terminar, eu mandei uma mensagem aí pro Marco Aurélio. O ex-presidente americano Ronald Reagan disse o seguinte, abre aspas, devemos medir o sucesso dos programas sociais pelo número de pessoas que deixam de recebê-lo e não pelo número de pessoas que são adicionadas. Né? Então, tá aí, ó. Devemos medir o sucesso dos programas sociais pelo número de pessoas que deixam de recebê-lo e não pelo número de pessoas que são adicionadas. Né? Isso aí é autoexplicável aí, não precisa muita coisa, não, né, gente? Então, gente, muito obrigado pela audiência. Dr. Yuri Candiago, cardiologista, atende aqui no CMI de segunda a quinta-feira. Anota o telefone 3522-3388. Ele faz todos esses exames aqui que o Adávio falou e que o Osmaí também falou. Todos os exames do coração, todos, inclusive o teste ergométrico. 3522-3388. E em Palmeira dos Índios, às sextas-feiras, 3421-2826, lá na CEMEP. 3421-2826. Telefone do Dr. Yuri 99838-8887. 99838-8887. Telefone e WhatsApp. O site é doutoryuricandiago.com.br. Não esquece de colocar o www na frente.